Entrevista.
Boa tarde, ouvintes. Está começando mais uma edição do Come de Entrevista. Hoje recebemos a unha auxiliar de conversa brasileira que traballa este curso connosco. Desde hoy es de Mugardo somos a Antía, a Paula, a Adriana, o Rubén, o Diego e a Melissa e eu, da turma de cuarto da ESO de Portugués.
Poderia começar apresentando-se para os nossos ouvintes?
Bom dia a todos. Eu me chamo Mari Alves da Silva Faleiro. Sou brasileira. Estou aqui em Ferrol há dois meses mais ou menos. Como auxiliar de português na escola de Mugardos e Ponte Delme.
De onde é você no Brasil e como descreveria a sua região de origem?
Bom, como todos sabem, Brasil é muito extenso geograficamente. Para vocês terem uma ideia, o país Espanha cabe dentro de um estado brasileiro que chama São Paulo, para vocês terem uma ideia. A minha região é a maior região do Brasil, que é a região norte do Brasil, onde está a Floresta Amazônica. Mas o meu estado chama Tocantins e fica no centro do Brasil. É um estado novo, ele foi desmembrado de outro estado, que chama Goiás, e na Constituição de 1988, passou a se chamar, a região onde eu estou chama Tocantins, o meu estado. É uma região muito rica economicamente em minérios, agricultura. O agronegócio é muito forte na região também.
O que mais sentem falta do Brasil estando aqui?
Bom, eu sinto falta da minha família, claro, né? Meus pais, meus irmãos, sobrinhos. Nós somos uma família muito grande, muito unida. Dos meus amigos. O meu cachorro é da raça Basset, aqueles Basset que a gente chama de salsicha também no Brasil. Loki é pequenininho, mas eu gosto de colocar nome de brabão, né? Loki, todos sabem que era o irmão do Thor, que era o malvado, né? Ok? Da comida também, claro. A gente tem uma diversidade muito grande de comidas, né? Do mundo inteiro. Então, os estrangeiros que vão para o Brasil ficam apaixonados na comida. É claro que a comida na Espanha também é maravilhosa. Eu adoro comer.
Como foi a sua chegada à Galícia?
Foi um pouco difícil para organizar documentos no Brasil, né? Porque o Ministério da Educação da Espanha demorou um pouco a me mandar uma carta, que é para eu ir na embaixada, pedir autorização no meu trabalho. Foi muito corrido. Mas eu estava muito ansiosa para vir para cá e chegar aqui não foi difícil, né? Foi uma experiência nova para mim. E não, como eu não tenho medo de desbravar o mundo, aqui estou.
Já conhecia a Galícia ou a Espanha antes de vir trabalhar como auxiliar?
Eu estive em Cártama ano passado como auxiliar também, numa escola. É uma cidade, fica próximo de Málaga, que já é no sul da Espanha, né? Na região da Andaluzia. Fiquei de outubro de 2024 a maio de 2025. 8 meses como auxiliar.
Qual é a sua formação acadêmica?
Eu sou formada em pedagogia, né? Que é para dar aula para os ninhos, para os miúdos, como dizem os portugueses, os galegos. Para crianças no Brasil.
Como surgiu a oportunidade de participar do programa de auxiliares de conversa?
Eu trabalho numa instituição de ensino do governo federal no Brasil, que chama Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa instituição, todo ano, ela tem vários editais para fazer intercâmbio para vários países. E o ano passado saiu um para vir para a Espanha. E como eu tinha muito desejo de vir para a Espanha, conhecer e aprender, claro, o espanhol, eu participei do edital e fui uma das selecionadas. O órgão que trata dessas questões é um órgão que chama CONIF, onde os reitores das universidades fazem parte e eles fazem acordos de intercâmbio para vários países.
O que a motivou a escolher a Galícia como destino?
A princípio, não foi eu que escolhi a Galícia. Foi a Galícia que me escolheu. Porque, assim, como eu estava na Andaluzia, nós pedimos, todos os auxiliares pedimos para continuar na Andaluzia como auxiliar, que a gente pode ficar duas vezes. Só que teve um problema político do governo da Espanha com a Andaluzia, então não foi liberado nenhum auxiliar para a região da Andaluzia. Então nos deram a opção de vir para a Galícia. Então, como a gente queria vir para a Espanha, que eu acho que é interessante conhecer todas as regiões, são culturas diferentes, né? A gente, não só eu, como outros auxiliares também, a gente aceitou a proposta de imediato.
Já tinha experiência prévia com ensino de línguas?
Não. No Brasil, eu estava dando aula para crianças, só que no Brasil a gente tem uma característica, não sei se aqui na Espanha é igual. Por exemplo, o ensino fundamental, que é das crianças, os pequenos, a gente dá aula de todas as disciplinas, todas as matérias, português, não só o português, né, que é a nossa língua materna, mas matemática, história, geografia, todas as disciplinas. Então, eu não tenho uma experiência só na área de línguas, não tenho.
Que objetivos profissionais espera alcançar com esta experiência?
Bom, se eu voltar para o Brasil, eu vou trabalhar nas escolas dando aula de espanhol. Na própria instituição que eu trabalho, a gente tem aula de espanhol para os alunos como disciplina optativa, não obrigatória, né? Só o inglês que é obrigatório, o espanhol não é. Mas tem muita gente que faz espanhol, então eu quero trabalhar como professora de espanhol no Brasil.
Como você descreve o Brasil para quem nunca esteve lá?
Bom, se queres conhecer o Brasil, vá com muito tempo. Porque como é muito grande e tem muita coisa bonita para conhecer, é muitas praias, quem quer conhecer praias, as águas são quentinhas, a gente tem região de serra também, tem cidades, a maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, também é muito rica culturalmente, porque tem pessoas do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo tem um bairro que é a maior comunidade de japoneses fora do Japão, que chama Bairro da Liberdade. Também tem zonas na própria cidade de São Paulo só de italianos também. Então a gente é muito rico culturalmente, né? A gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, de comida. Então a cultura no Brasil é muito rica. Então, eu aconselho que vá com muito tempo para explorar bastante.
Que aspectos da cultura brasileira considera mais marcantes?
Os aspectos são marcados por muitas diversidades, né? Que a gente tem influência indígena, né? Africana, portuguesa, claro, principalmente, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, a gente também tem um pouco de asiático também. Então, o aspecto é muito diversificado.
Sobre o Brasil, que eu gostaria de corrigir?
Sim. Os estrangeiros acreditam que no Brasil a gente vive de festa. Claro que a gente tem muita festa, como tem na Espanha também, né? Mas a gente tem as épocas das festas. Por exemplo, eu já ouvi que o Brasil é carnaval. Não, o Brasil tem carnaval, ele não é permanente, né? O carnaval tem a época, que é a mesma época que vai ser em fevereiro, né? Na semana de 16, né? Alguma coisa assim. É uma festa muito bonita, conhecida internacionalmente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde tem escolas de samba. Muitos gringos, que a gente chama de gringos, vão para o Rio de Janeiro, para apreciar o carnaval. Mas temos também Salvador, que também é muito conhecido. Então, eu quero dizer que o Brasil, ele tem carnaval, ele não é carnaval, tá? As pessoas trabalham muito, as leis trabalhistas no Brasil são um pouco rígidas. A gente tem horário para entrar no trabalho, às vezes não tem para sair. A gente tem que assinar ponto eletrônico, tem um ponto eletrônico, ou seja, se a gente faltar ao trabalho, a gente tem que apresentar alguma justificativa legal. O que é uma justificativa legal? Se eu fico doente, eu tenho que apresentar um atestado médico. Então, eu já ouvi muito os gringos falar que o Brasil é só festa, que as mulheres, eles tratam as mulheres de forma um pouco pejorativa. Claro que tem isso no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Hoje, no Brasil, nós temos muitas mulheres cientistas, pesquisadoras, estudiosas. Eu tenho colegas de trabalho que está aqui em Portugal fazendo doutorado na área de matemática. Eu tenho outra colega de trabalho que foi para os Estados Unidos, a convite de uma universidade, estudar inglês. Nós temos uma das melhores universidades do mundo, que chama USP, que é a Universidade de São Paulo. Então, o Brasil tem um pouco de tudo, né? Como nos países. Quem não gosta de festa, né? Mas a gente também.
O que mais gosta na culinária brasileira?
O meu prato predileto no Brasil é churrasco. Mas a gente, como eu já disse, a gente tem uma diversidade de tudo, de comida. E o brasileiro, ele é muito criativo para criar os pratos, né? A gente tem muita influência italiana, a gente tem muita influência árabe, a gente tem influência portuguesa. Eu não sei se vocês conhecem aqui, eu já fiz para meus colegas, que é um bolinho que a gente faz, que é muito, muito simples, chama bolo de chuva. É uma influência portuguesa. Então, a gente pega essas comidas de origem e a gente dá uma, que a gente fala, incrementada. Né? A gente dá uma, com os temperos, com as nossas especiarias, a gente dá põe um tempero a mais.
Alguma curiosidade sobre o Brasil que costuma surpreender estrangeiros?
A vasta dimensão territorial do Brasil. Quando a gente fala, eu falei para um colega que a Espanha caberia num único estado no Brasil, né? Ele ficou surpreso, porque o Brasil é muito, muito grande. A gente toma banho, acho que por causa do calor, claro, que a gente é muito quente no Brasil, a gente toma uns dois, três banhos por dia, né? A gente tem uma das reservas de água doce maior do mundo, né? Então o Brasil é muito rico em várias coisas.
Que artistas brasileiros você recomendaria para quem quer conhecer melhor a música do país?
Como em tudo, a diversidade da música no Brasil também é muito grande. Né? A gente tem influência de rock. Eu vou falar o nome de algumas bandas para vocês, depois se vocês quiserem pesquisar. A gente tem forró, que é um ritmo muito bom. A gente tem influência de outros países, claro, funk, mas os jovens ouvem muito. Eu vou falar o nome de algumas bandas de rock. Chama Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, Jota Quest, Ira, RPM. RPM marcou a minha adolescência, esse grupo de rock. Ultraje a Rigor. A gente tem uma influência também do country, que chama Música Sertaneja. Em todos os estados do Brasil, a gente escuta esse tipo de música.
Algum gênero musical brasileiro que você acha pouco conhecido fora?
É o gênero sertanejo. Ele é originariamente do country, né? Mas esse é um gênero muito grande. A gente, em todos os estados do Brasil, a gente ouve música sertaneja, mas fora do Brasil, eu acredito que as pessoas não conhecem muito. Tem uma dupla que chama Bruno e Marrone, porque geralmente esse gênero também é composto por duplas, né? Bruno e Marrone têm músicas que atravessam gerações, né? Até hoje.
Qual música ou álbum marcou a sua vida?
Bom, tem uma banda de rock que chama RPM. Que desde a minha adolescência, eles têm uma pegada, é um rock com uma pegada de música criticando o sistema. principalmente sistema político, né? Que eu acho que é um problema no mundo todo. E são músicas da minha, que marcaram a minha adolescência.
Ou livro brasileiro, você recomenda para quem está aprendendo português?
Bom, no Brasil a gente tem uma gama muito grande de escritores, né? Mas, para começar, eu recomendo Jorge Amado, porque é uma literatura... ele trata de questões sociais do Brasil com um linguajar, mesmo que... É um autor do início do século 20, para meados do século 20. É um autor que escrevia, né, mas os livros dele é conhecido mundialmente, né, numa linguagem moderna, então de fácil entendimento. Eu acredito que seria um bom começo para quem quer aprender a língua portuguesa do Brasil, e porque tem uma temática histórica também, né? E assim vocês iam conhecer um pouco do Brasil.
Se pudesse trazer um artista ou escritor brasileiro para um encontro com o público galego, quem seria?
Bom, eu poderia trazer Jorge Amado, mas infelizmente ele não está mais conosco, né? Que ele já morreu. Mas um cantor brasileiro de música axé, que é um ritmo da região nordeste do Brasil, que ele chama Bel, a banda Chiclete com Banana. Também marcou muito a minha adolescência, mas até hoje é muito conhecida, as pessoas gostam muito do ritmo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, colocar alguma música do Chiclete com Banana, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente, na época do carnaval, quando a gente vai para as ruas, que a gente fala pular carnaval, vamos pular carnaval ou brincar carnaval? Aí tem os trio elétricos, e essa banda tem um trio elétrico lá na Bahia e é muito famoso.
O que significa para você o conceito de lusofonia?
Lusofonia é o conjunto de países que tem a língua portuguesa como a língua oficial. Uns 9 países falam o português. Claro que cada um tem a sua característica. Por exemplo, o português do Brasil, ele tem muita coisa mais parecida com o espanhol. Porque português no Portugal não usa gerúndio, né? A gente no Brasil, a gente usa como o espanhol. São, imagina 9 países falando igual. Não tem como, né?
Como percebe as relações culturais entre os países de língua portuguesa?
Bom, esses países, por um tempo, as relações ficaram meio estremecidas, principalmente com Portugal, por causa do processo de descolonização. É normal, né? Os países queriam ser independentes. Mas depois que a gente sabe que... o mundo todo hoje está interligado em questão de política, economia, né, cultura. Então, esses países hoje formam um grupo que tenta tratar das questões políticas, diplomáticas, culturais. Para a gente não perder a cultura de origem do país, que a gente foi colonizado, claro, de Portugal, mas cada um tem a sua peculiaridade.
Que diferenças nota entre o português do Brasil e o português da Galícia?
Bom, nas pronúncias, eu vejo que também falam mais rápido do que a gente. São palavras, às vezes, palavras que aqui é um significado, no Brasil é outro. Mas tem a sua proximidade, e quando a gente vai estudar, que a gente sente essa proximidade, não é difícil para a gente aprender, para a gente entender.
Você acha que os brasileiros conhecem suficientemente os outros países lusófonos?
Infelizmente, não. Né? A gente tenta, a gente estuda um pouco na escola, mas quando a gente... Por exemplo, eu tinha uma ideia da Galícia, da língua galega, quando eu cheguei aqui, eu percebi que é um pouco diferente, né? Mas, claro que quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai aprendendo, porque a gente já tem uma proximidade. Mas, no geral, brasileiro, nós não temos essa noção.
Que importância você atribui ao galego dentro do universo das línguas lusófonas?
A origem, né? A origem da nossa língua. Eu estava vendo um vídeo, quando eu cheguei aqui, claro que eu fui, a curiosidade me aguçou um pouco, então eu fui pesquisar sobre a língua galega. Tem muito, um pouco de diferença. E eu estava vendo, são dois professores, um de Portugal, falando português de Portugal, e outro falando a língua galega. Nossa, são palavras que... muito engraçadas até. Eu achei muito, muito interessante. E eu vou, claro, me aprofundar mais no assunto, porque é muito interessante.
E a sua experiência como auxiliar na Galiza até agora?
Como vocês dizem aqui, está muito rica, muito rica. Está muito boa. Eu estou aprendendo muito com os professores, com os alunos, com vocês. A questão da cultura... essa questão da língua, o sotaque, o acento, né, como falo.
Que aprendizagens destacaria no convívio com estudantes e professores?
E na questão do galego, eu percebi que os professores estão querendo incentivar que os alunos, que os jovens falem galego. Não perca essa característica, que é a língua, né, que, de onde originou o nosso português.
Como tem percebido o interesse dos estudantes pelo português?
Pela quantidade de alunos nas classes. Tem classes que têm bastante alunos, né? Então eu acredito que eles estão interessados em aprender.
Qual é a sua opinião sobre as aulas de galego e a forma como a língua é percebida no centro educativo?
Apesar de estar aqui há pouco tempo, né, na Galícia, eu cheguei aqui em meados de outubro, e então eu estou percebendo que os alunos estão querendo aprender o galego com os professores, né?
Eu gostaria de deixar os nossos ouvintes.
Primeiro, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, de aprender uma nova cultura, de aprender uma nova língua, né? e que, como o português está em vários países e a gente faz... e o mundo está interligado, a gente tem que aprender várias línguas. E uma delas é o português, o galego, para questão de turismo, intercâmbio, porque é muito difícil você ir para um país, para você, por exemplo, eu vim para cá para aprender e eu não sabia, seria mais difícil se eu não soubesse nada do espanhol, né? E o que me ajudou a entender também o galego é sabendo um pouco do espanhol. Então, a mensagem que eu deixo é isso, que estude mais o galego, o português, línguas, de modo geral.
Muito obrigada por participar, Mari. Até a próxima.